gosto partilhar consigo música assim, nova versão para um grande clássico de Sounds of Silence. 20 minutos para as 10 da manhã, é um grande gosto também conversar com o professor Carlos Costa, diretor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro. Muito bom dia, professor, bem-vindo.
Muito bom dia.
Workshop, há excesso de turismo em Aveiro. Queremos saber, professor, há excesso de turismo em Aveiro ou não? Ou queremos mais?
Olha, é assim, obviamente que a questão que nós estamos a colocar, nós quisemos colocar uma questão de uma forma provocatória, no sentido de suscitar um pouco o debate à volta de o que é o turismo, o que é que está a acontecer em termos de turismo na cidade de Aveiro, e também porque há uma discussão, todos nós sabemos isso, há uma discussão muito grande, principalmente noutras latitudes e noutras longitudes. Por exemplo, mesmo quando nós falamos de Lisboa, há algumas discussões sobre se já temos turistas a mais em Lisboa, tem-se também discutido no Porto, mas obviamente até a discussão é importada de outros locais, do caso de Barcelona, do caso de Veneza, de alguns pontos na Croácia, em que, de facto, existe uma pressão, começa a haver uma pressão, uma grande pressão, ao nível dos centros das cidades. E, obviamente, que em Aveiro, eu quase que diria, graças a Deus, temos muitos turistas, a atividade económica está a chegar, está em grande força, a cidade está a crescer, a região não é apenas a cidade é um ponto, digamos assim, é um honeypot, como nós costumamos dizer, que está a receber os turistas. Mas obviamente que aquilo que é fundamental é que novas atividades económicas, e nomeadamente o turismo, venham para Aveiro e incentivem o desenvolvimento económico e social, as forças económicas, que é isso que nos interessa. E, portanto, aquilo que nós queremos discutir é o que é que está a acontecer, os processos de transformação, o número de turistas que está a chegar, as atividades económicas que estão a aparecer, e daqui a uns anos atrás não tínhamos quase alojamento nenhum em Aveiro. Quem se recordar, aqui há uns 15, 20 anos não havia quase nada. Havia um ou outro hotelzito e neste momento estamos com grande força. Os restaurantes eram meia dúzia, neste momento temos uma atividade fortíssima, a atividade de negócio está a aparecer, os espetáculos estão a aparecer e, portanto, Aveiro está um espetáculo, quase que poderemos dizer.
É verdade, mas existem sempre os dois lados da moeda, não é, professor? Por isso, este debate, o impacto é positivo por um lado, talvez seja negativo pelo outro. Qual é o balanço, na sua opinião?
Olha, muito sinceramente é assim. Obviamente que o nosso objetivo é sentarmos as pessoas e discutirmos com elas. E este painel é um workshop. Nós quisemos montar o painel de uma forma técnico-científica. Nós somos uma universidade e, pronto, temos muita investigação nesta área e quisemos organizar o debate em dois momentos. Da parte da manhã, nós temos, fundamentalmente, agentes económicos e da sociedade. Temos não vou falar dos títulos das pessoas, são todos doutores e engenheiros muito importantes, mas temos o caso do Virgílio Porto, da Carla Santos, José Nuno, do Rui Leal, da Maria Soares, da Rosa Pinho, e da parte da manhã nós vamos falar sobre economia, sobre gestão e sobre os benefícios económicos que estão a chegar à cidade. As cidades, para terem força e se afirmarem, têm que criar riqueza e nós temos que atrair rendimento para as cidades. E temos que criar emprego nas cidades. E temos que preservar o nosso património. Ora, aquilo que nós sabemos é que ao longo dos tempos, ao longo dos anos, as economias das cidades foram alterando. Já não estou a falar do tempo em que as cidades, na sua periferia, tinham agriculturas ou indústrias, mas, de facto, já avançámos há muitos anos, aqui há uns anos atrás, para a terceirização e para a banca que existia no centro das cidades. E aquilo que nós sabemos é que essas atividades estão também a fugir, a desaparecer. E, portanto, aquilo que nós temos que pensar é quais é que são atividades económicas, com fogo, com músculo, capazes de preservar o nosso tecido, trazer rendimento, dar emprego e dinamizar as cidades. É isso que nós vamos querer discutir, principalmente da parte da manhã, com os agentes económicos. Nós vamos perguntar às pessoas da área do alojamento se, de facto, elas estão a criar rendimento, se têm mais dormidas, se há novas oportunidades, as pessoas da área da restauração, dos eventos, e nós vamos lhes perguntar o que é que está a acontecer. E depois, a partir daí, nós queremos também perguntar como é que nós podemos recriar o turismo, que é isso que está em cima da mesa e que o debate, é por aí que nós queremos orientar fortemente o debate, que é, nós agora já temos gente, temos clientes que chegam às cidades, ótimo, mas obviamente que se nós só estivermos a chegar e a fluírem todos para o centro da cidade, para os mesmos locais, e a criarem fenómenos de congestão, aí podemos ter um problema. Mas aí o problema é que nós não estamos a saber gerir. Ouça, eu costumo dizer na brincadeira, até aos meus alunos, o seguinte. Olha, o Norte Shopping, que toda a gente conhece no Porto, não é? O grande centro comercial, tem um problema gravíssimo neste momento, não sei se as pessoas já se aperceberam. É que tem gente a mais, tem clientes a mais. O Norte Shopping tem gente a mais. Isto é, tem um problema também de over-procura. Sabe o que é que estão a fazer no Norte Shopping?
Não.
Estão a criar, obviamente, a expandir o número de lojas, a gerir o número de clientes para criar mais riqueza. Aquilo que nós temos que pensar em termos de Aveiro é de como é que se estão a chegar mais pessoas e se estão a confluir apenas para determinados pontos da cidade, como é que nós podemos criar cadeias de negócio e gerir estes consumidores? É isso que nós temos que perguntar. E perguntar aos agentes económicos, perguntarmos aos agentes do alojamento, da restauração, da área comercial, o que é que nós podemos fazer no sentido de criar mais negócios noutras partes e diversificar a oferta. E depois da parte da tarde, isso vai ser da parte da manhã, da parte da tarde vamos ter um painel mais técnico-político, em que vamos ter duas pessoas, que é o arquiteto Rui Loza e é o doutor Pedro Silva, que são técnicos de planeamento de grande gabarito. Em particular, por exemplo, o arquiteto Rui Loza foi responsável pela elevação do Porto a Património da Humanidade. Portanto, conhece, sabe o que é a gestão de centros históricos. O Pedro Silva, o doutor Pedro Silva, é um técnico altamente especializado da área do planeamento regional e urbano e foi o nosso presidente aqui da região de turismo, também da Rota da Luz, quando ela existia, e portanto conhece o fenómeno. E depois vamos ter o nosso presidente da Câmara, o engenheiro Rival Esteves, e o doutor Pedro Machado, para dizer como é que nós, em termos de política, de estratégia, poderemos vir a gerir melhor este negócio. Porque da parte da manhã teremos economia, eu quase que diria gestão, pura e dura. Da parte da tarde temos que encontrar as soluções e, portanto, olha, figura-se como sendo um debate técnico-científico que esperamos que seja importante para a cidade, obviamente.
Por outro lado, a população, não é? Nós, quando andamos ali a passear na Baixa da Cidade, na zona do Rocio, e ouvimos as pessoas que por lá moram, algumas torcem o nariz e dizem, ah, e tal, o Rocio já nem é meu, isto está tudo tão caro, já nem posso comer por aqui. Como é para o ponto de vista da população que não obtém rendimentos com o turismo? Ficam a perder ou nem por isso?
Olha, assim, obviamente que, enfim, todos nós vivemos aqui em Aveiro há muitos anos, não é? E eu também me lembro do centro da cidade em que a gente ia ao centro da cidade e não tinha um café ao fim de semana para tomar café, estava tudo fechado, não é? Eu tinha um café de Michuruca aberto, não há bela sense, não. Todas as atividades causam, obviamente, impactos. E nós temos dimensões que são mais positivas e temos outras também que são fenómenos já de alguma congestão, claro que sim. E as pessoas têm razão. As pessoas têm razão quando veem que o centro da cidade começa também a ter, por um lado é bonito, não é? Tem o buliço, todo o buliço que existe na cidade, eu acho que é bonito, as cidades animadas, sempre foi isso que todas as civilizações e todos os espaços quiseram, é animar as cidades, as câmaras municipais, as atividades do planeamento sempre foram orientadas para criar atividades e levar os cidadãos para o centro da cidade. Agora, temos que reconhecer que, de facto, em determinadas situações, começa a ter um pouco também isso, alguns fenómenos de congestão. Mas nós temos uma cidade que é muito bonita. Nós temos uma Avenida Lourenço Peixinho, por exemplo, que pode e deve começar a ser dinamizada de uma forma diferente. Nós temos edifícios completamente caóticos, em ruínas, na Loura dos Peixinhos. Será que não é a altura de nós conseguirmos empurrar desenvolvimento para o centro da cidade, criar novos eixos comerciais? E os arranjos que nós fizemos mais em cima, no caso da Câmara Municipal, do lado da Câmara Municipal, na zona do Tribunal, todos estes espaços urbanos que foram qualificados e requalificados aqui há uns anos atrás, que estão lindíssimos, nós precisamos de puxar atividades para essas áreas. Repara, se nós conseguirmos promover e criar canais de comercialização para essas áreas, para a zona do Museu de Santa Joana, etc., a pressão que existe no centro da cidade, obviamente que vai ser claramente atenuada, não é? E vai ser gerida, que é isso que nós pretendemos fazer.
Uhum. Olha, eu vou ser a ranhosa da manhã, porque cabe-me a mim fazer estas perguntas difíceis.
O papel de advogado de mano.
Tem de ser. Oh, que eu não queria nada. Mas pronto, lá vamos nós. Então, no outro dia, passeava ali na Baixa da cidade e dei-me conta também de que não há resposta, por exemplo, para a recolha de lixo, que não há incentivo, sobretudo na restauração, de reciclar. E nós assistimos a sacos e sacos e sacos de depósitos de lixo todos os dias, onde vai tudo misturado, vai o plástico, vai o papel, vai o lixo orgânico. E eu confrontava um destes dias desses senhores que gera o seu negócio, e bem, eu gosto tanto que ele tenha o negócio porque adoro frequentar o seu estabelecimento, e dizia: então, mas não se recicla nesta casa? E ele dizia: então, ainda é que estão aí os depósitos para que eu possa reciclar? A resposta: não existe, não reciclo, não tenho tempo e tal. E eu fiquei cá a pensar para com os meus botões. De facto, temos também de ajudar as pessoas a ajudarem nesta construção de um mundo melhor, não é?
Sem dúvida alguma, não sei porque é que há de considerar que a sua pergunta é ranhosa, digamos assim.
É porque tenho mais.
Não, bem pelo contrário. Aquilo que acontece é que, obviamente, quando a cidade cresce, em termos de utilização, e se nós imaginemos, estávamos habituados a uma recolha de resíduos uma vez por dia, não é? Aquilo que acontece é que, se calhar, precisamos de ter duas recolhas, ou três. Olha, na universidade, eu sou diretor de um departamento que tem 1.500 alunos, e mais 1.000 que vêm lá, são 2.500. Com essa, todo o processo de recolha de resíduos, de limpeza, de colocação de toalhas para limpar as mãos, etc., deixou de ser feito uma vez por dia e é feito, neste momento, três vezes por dia, de manhã, à hora do almoço e no final do dia. A gestão dos centros da cidade também tem que passar a ser feita dessa forma. Nós não podemos ter, digamos assim, processos de crescimento e grandes vantagens. Então, se nós temos mais gente e se cria mais riqueza, então parte da riqueza tem que ser libertada para criar as condições de higiene, de segurança, de animação. Também nessas áreas nós não podemos apenas ter uma contabilidade pública em que somos uma máquina registadora em que só sabemos somar e não sabemos subtrair alguma da riqueza para orientá-la, para suprir esse tipo de situações. E obviamente que sim, concordo inteiramente consigo. É preciso repensar, e é isso que nós também pretendemos fazer neste debate, é lançar esse tipo de questões, que é o que é preciso mudar. Porque se nós não mudarmos, se nós não gerirmos as coisas de uma forma diferente, obviamente os processos de rejeição do fenómeno do turismo podem acontecer. Uhum. E é por isso que nós lançámos a questão de há excesso de turismo em Aveiro. Nós não consideramos minimamente que exista excesso de turismo em Aveiro, mas há fenómenos claros de congestão que estão associados ao turismo. Conseguimos ver um bocadinho em Aveiro, mas vemos em grande dimensão noutros locais, uma vez mais em Veneza, em Barcelona, em Dubrovnik. Há muitos locais onde isso acontece e nós não queremos que isso aconteça em Aveiro. Aquilo que nós queremos é ter o máximo de benefício com o turismo e que os cidadãos se sintam bem na sua própria cidade. É isso que se pretende discutir.
Uhum. Mais uma, que é as nossas águas. Por um lado, a poluição não é promovida, infelizmente, pelos moliceiros, pelos passeios turísticos, e outra, o ruído ensurdecedor que vem, enfim, das pessoas que gritam, que apitam, porque têm de comunicar uns com os outros, porque querem explicar aos turistas os seus passeios. Também precisa de ser melhorada esta área?
Não, é sem dúvida. E quer que lhes ajude mais algumas? Olha, aquilo que as pessoas também costumam dizer é, e eu próprio já fiz muitas vezes os passeios, os cruzeiros dos municeiros, que é, nomeadamente, as explicações que são dadas, né, pelos guias turísticos a bordo.
Eu fui boazinha, cidade. Nem falei nisso.
Pois, que são hilariantes, chegam a ser hilariantes. E de facto, vamos ser francos, as pessoas, há uma volta muito grande. Tem os barcos quando cruzam, eu não sei se tem piada ou se não tem piada, tocam aquelas gaitas que é para ver, para nos cruzarem uns com os outros. Será que é esta a melhor forma de nós gerirmos, digamos assim, o fluxo de embarcações na ria? Eu acho que é isso que nós temos que, obviamente, colocar de uma forma muito aberta, sem problemas nenhums. E temos também que dizer o seguinte, que é, será que as estruturas de gestão local são, neste momento, as mais adequadas para gerir o fenómeno do turismo? Isso não é uma questão de Aveiro, é uma questão do país inteiro. Porque aquilo que nós temos é um novo turismo que é gerido, ou se calhar nem sequer chega a ser gerido, porque nós temos estruturas locais que não estão adaptadas. Mas isso é uma coisa normal, não é uma crítica. É no sentido de que nós temos que construir estruturas de gestão. E repara, a culpa, que não há aqui culpa de ninguém, eu estou a utilizar também a palavra num sentido provocatório, no bom sentido, a culpa é de todos nós, a culpa é da universidade também, que tem, e nós temos muito gosto, sempre em dizer que estamos na vanguarda, temos uma universidade que é um ex-libris em termos de ensino e de investigação do turismo em Portugal e no mundo, temos trabalhos de ponta em todo o mundo, e depois não temos esta ligação com a autarquia e com a entidade regional, no sentido de termos uma estrutura de gestão do turismo em Aveiro. Aveiro precisa de uma estrutura de gestão que junte associações, empresas e universidades, porque é assim que se faz a nova gestão na área do turismo, aquilo que nós chamamos a triple helix, a hélice tripla, em que se juntam empresas, associações, universidades. E, portanto, e neste caso, e obviamente as associações associadas também à autarquia, nesse sentido. E, portanto, está na altura de nós questionarmos se não precisamos de reinventar e de criar aqui uma estrutura, de uma espécie de um cluster de turismo, capaz de encontrar soluções para o turismo. Senão nós poderemos vir, obviamente, a ter problemas no futuro, que não é o caso, e a autarquia, obviamente, está muito interessada em desenvolver e apoiar o turismo, a entidade regional, a universidade, os agentes económicos, toda a gente está interessada, obviamente, em apoiar este processo de desenvolvimento.
Eu creio que sim, que estamos mesmo, não é? Até porque, como disse há pouco, é um orgulho ver a nossa cidade tão rica, não é? Com tantas cores, com tanta folia.
Olha, os nossos moliceiros estão lindos, estavam todos desaparecidos, já viu?
É verdade. E agora vão ser alguns elétricos, não é? Ou assim?
Oh, exatamente. Está a ver como se promove inovação. Recuperámos os moliceiros, estão lindos, lindos de morrer, como se costuma dizer. E, de facto, olha, estão aí em grande força, estamos a recuperar o nosso património. E os nossos edifícios, que estavam todos a cair, e neste momento a Aveiro está-se a qualificar, está-se a requalificar, a gastronomia, cada vez mais restaurantes altamente qualificados, lindos, belíssimos pratos, a ver, está a abolir. É preciso é conseguir gerir bem este processo.
É verdade, e as nossas salinas. Outro grande problema é a poluição. Às vezes é impossível respirar quando se caminha a pé pela Avenida Lourenço Peixinho, acima ou abaixo. É de facto quase irrespirável por conta dos gases, enfim, que vêm dos carros. Também têm isso em conta, certamente, não é? Nas vossas discussões.
Sem dúvida alguma. Esse é um dos assuntos que eu acho que têm que ser trazidos para o centro das discussões de Aveiro. A Avenida Lourenço Peixinho tinha uma função, obviamente, e que neste momento nós precisamos ter as nossas ramblas na Avenida Lourenço Peixinho. Precisamos de criar novos espaços com menos automóveis, obviamente. Encontrar soluções para colocar os automóveis mais na interface. Não precisam estar assim tão longe. Nós não podemos pensar que o facto de retirarmos automóveis do centro da cidade que a cidade fica com menos pessoas ou com menos gente. A experiência de todos os países por esse mundo fora comenta ao contrário. E, portanto, a Avenida Lourenço Peixinho precisa de ser requalificada. Eu acho que o turismo pode e deve ter aqui um papel central nisto. Repara que mesmo aquelas feiras de antiguidades, que antes se faziam exclusivamente ali à volta da Praça do Peixe, elas, porque têm vindo a crescer, já chegam à Avenida Lourenço Peixinho. E, portanto, através da criação de atividades económicas, e nós somos um departamento de economia e gestão e acreditamos fortemente nisso, que é na sustentabilidade, ou neste caso, sustentação económica do processo de crescimento, aquilo que nós entendemos é que o crescimento e a recuperação do centro da cidade, da Lourenço Peixinho, deve ser feita encontrando-se novas formas, nova economia, mas não apenas economia, com atividades de lazer e de recreio, e, portanto, economias que promovam também a melhoria da qualidade de vida das pessoas e devolvam o espaço aos peões para eles poderem circular a pé, de bicicleta, enfim, aquilo que a gente designa como mobilidade soft, que é isso que precisamos. E, portanto, está na altura de pensarmos no Lourenço Peixinho e o turismo, uma vez mais, pode ser claramente a alavanca da recuperação do nosso centro da cidade.
Uhum. E é verdade, tanta coisa bonita temos visto nascer, além de negócios, o sorriso, não é, na cara dos nossos que de repente veem uma saída financeira para as suas vidas. Professor, quase no fecho desta entrevista, mais duas perguntas. Uma delas, por conta das cidades que aplicam uma taxa turística, a Aveiro deixou de ter, na sua opinião, devia voltar a ter?
Olha, muito honestamente, eu sou contra taxas, honestamente, não gosto. Não gosto porque, uma vez mais, as cidades para crescerem têm que ter sustentação, porque não é tirando-se dinheiro, digamos assim, extraindo-se ou subtraindo-se dinheiro aos consumidores que se encontram as soluções. Aquilo que eu acho que as autarquias podem e devem fazer é juntarem-se e, de facto, fazerem retornar aquilo que já existiu no país, que chamava-se aqui há uns anos atrás o IVA turístico. O IVA turístico era, digamos assim, as autarquias recebiam uma parte daquilo que os turistas pagavam em termos de IVA. Portanto, calcula-se, e, portanto, era uma devolução de um gasto que era feito localmente. E eu acho que esse deve ser o caminho. Obviamente, deixe-me também dizer isto, eu consigo compreender que se o Estado Central, se Lisboa, não atribui, não compensa os locais pelos gastos que têm ao nível local, obviamente que as autarquias vêm-se numa situação apertada e precisam de socorrer de fontes de financiamento. Mas eu acho que, muito honestamente, nunca gostei nem gosto do conceito de taxa de impostos nesse sentido. Nós temos é que aliviar a economia do excesso de impostos que nós temos e os cidadãos têm que consumir em função daquilo que eles pensam que são os melhores consumos. E os melhores consumos originam despesa e as despesas são taxadas. E essas taxas é que, obviamente, devem conseguir fazer com que se recolha e, digamos assim, arrecade receita. Isso é que eu não tenho uma visão minimamente liberal da sociedade. Sou do Departamento de Economia e Gestão, em que nós pensamos e posicionamos-nos coletivamente e assumimos que há despesas públicas que são essenciais. Mas não nos socorremos da despesa pública, porque isso é a forma mais fácil, digamos assim, de se intervir na sociedade. É uma forma preguiçosa, até, quase que poderíamos dizer, de se estar na sociedade. E, portanto, acho que a Aveiro está no bom caminho, não temos taxas turísticas, mantenham assim, porque também a diferença é algo que nos deve fazer caminhar no futuro.
Se só agora se juntou a nós, muito bom dia. Bem-vindo à conversa com o professor Carlos Costa, coordenador do evento Workshop Acesso de Turismo em Aveiro, que vai acontecer na próxima quinta-feira, 31 de janeiro, no Anfiteatro Carlos Borrego, do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. Não fique triste, porque esta entrevista vai estar disponível inteirinha no nosso site, em terranova.pt, daqui a pouco, para poder ouvi-la desde o início. Professor, existe assim algum país que nos visite mais e que se destaque em relação aos outros?
Sim, Aveiro sempre teve e continua a ter um perfil, não é só apenas Aveiro, é a região centro, é a região norte, que tem a ver com mercados de proximidade, portanto os espanhóis são muito fortes nestas áreas. O caso do mercado francês também é um mercado muito forte em todas estas áreas, e há uma coisa que também está a crescer fortemente e que nós devemos estar atentos a processos de crescimento, que é nomeadamente o mercado do Brasil, por variedíssimas razões, incluindo, obviamente, a própria instabilidade política e social que o Brasil está a ter. Mas não apenas. Aquilo que nós temos, e nós devemos ter consciência disso, é que os dois grandes motores de desenvolvimento do turismo, sentido lato em Aveiro, são as empresas, a indústria e a universidade. Portanto, a economia da região é responsável por trazer muita gente à Aveiro. Ora, o turismo, nós até o ensinamos dessa forma, o que é? Nós até de uma forma escolar, dizemos, é um movimento de pessoas para fora dos seus locais habituais de residência. E, portanto, o turismo é movimento de pessoas, é gente que se movimenta e que cá chega. Chega por várias razões. Chega não apenas porque vem passear, andar nos buiceiros, provar as nossas iguarias, passear em Aveiro, que tem uma luminosidade, tem uma cidade fantástica, essa é uma dimensão, mas temos uma universidade que é fantástica, das melhores universidades do país, e nós temos tantos congressos, temos tanta gente que vem para Aveiro. O que é que nós precisamos? Precisamos, obviamente, de explorar ao máximo este negócio que temos aqui. Olha, eu há pouco falava de uma estrutura de gestão para Aveiro, uma estrutura de gestão, um cluster organizado com a autarquia, com a entidade regional, com a universidade, com os agentes económicos, que vem a aproveitar, nomeadamente, aquilo que nós trazemos na universidade, que a AIDA, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, que as empresas trazem para cá. E, portanto, aquilo que nós temos claramente para fazer é encontrar este novo caminho, digamos assim, em termos do turismo.
Por falar em novos caminhos, os nossos jovens que frequentam o curso de turismo da Universidade de Aveiro, o que é que o professor gostava que cada jovem, no final de cada curso, levasse depois para a vida profissional?
Olha, acima de tudo, uma coisa que é fundamental, que é isso que nós vamos apostando e que tentamos ganhar essa batalha, que é ensiná-los a pensar. Dotá-los de metodologias, de instrumentos de gestão, não é apenas de soluções, nós apontamos soluções, vamos dando casos de estudo, casos de referência, mas acima de tudo é ensiná-los a pensar, abrir-lhes os olhos e dotá-los de instrumentos de gestão. Porquê? Porque todos estes fenómenos são fenómenos muito voláteis. Nós sabemos quais são a origem, digamos assim, e qual é que é a estrutura central deste fenómeno do turismo. Desde a antiguidade, o turismo é milenar. O turismo é movimento, as pessoas movimentam-se. Movimentam-se vão para outros locais. Pode ser até por movimentações, devido a movimentações que têm questões comerciais, ou questões científicas, ou questões religiosas, ou de desporto, etc. Mas a base central é o movimento. É a deslocação e é a estada. Ora, aquilo que eles precisam de conseguir perceber é como é que este processo de movimento e da fixação acontece e depois como é que a partir destas situações se consegue irradiar riqueza para os locais, para as comunidades locais. E depois como é que nós conseguimos, obviamente, fazer com que dois fenómenos possam coexistir, coabitar e não serem antagónicos, que é a riqueza que é trazida pelos turistas e depois aqueles que vivem nos seus locais, como há pouco dizia, com toda a razão. As pessoas vivem nos locais, não devem ser também incomodadas, mas ouça, por exemplo, e os estudantes de Aveiro, quando vão para os copos, e fazem-nos muito bem, também têm que se divertir um pouco, depois vão para os bares no centro da cidade e para as discotecas, também não produzem ruído.
Também e é muito.
Muito interagem com a população local. Claro que sim. Claro que sim. E então esses bares, restaurantes, fazem negócio com quem? Com os nossos estudantes, com certeza que sim. Assim como fazem com os turistas. E, portanto, aquilo que nós temos que conseguir fazer é processo de gestão, digamos assim, deste interface. E, portanto, é isso que nós ensinamos aos nossos jovens. E posso dizer que a Universidade de Aveiro é uma universidade de referência ao nível nacional e internacional. Produzimos, entre aspas, uma mão de obra altamente qualificada. Não sei se têm ideia, mas quase metade das pessoas doutoradas em turismo neste país foram formadas na Universidade de Aveiro. Vai a qualquer universidade, instituto politécnico, está lá uma, duas pessoas, às vezes muito mais do que isso, são 5 ou 6 pessoas que passaram aqui pela nossa escola. Aveiro é uma referência e, portanto, os nossos jovens saem com boa formação, muito boa formação, mas temos que ir muito mais longe, também posso dizer, e nomeadamente nesta interação de colocá-los em ambientes práticos de trabalho, aqui nas nossas empresas, nas nossas organizações. Obviamente que eles são colocados, eles fazem estágios, são integrados, mas mesmo assim temos que ir mais longe. Aliás, se há coisa que caracteriza esta universidade é o facto de ter ambição de ir mais longe e de interagir com a sociedade, com as empresas e com as organizações.
E o workshop acontece então na próxima quinta-feira. É o fecho desta entrevista. Professor, nós sabemos que a entrada neste evento é gratuita, mas temos de fazer uma inscrição. Ainda existem cadeiras disponíveis?
Com certeza. A universidade é tão grande e tão bonita. São muito bem-vindos. Olha, nós começamos, programamos este workshop no nosso departamento de Economia e Gestão, Engenharia Industrial e Turismo. Tínhamos um anfiteatro com 100 lugares, neste momento já temos para aí 130 ou 140 pessoas inscritas. Já mudámos para outro local, temos 250 lugares, portanto, toda a gente que queira vir é muito bem-vinda. Nós não cobramos nada, nem colocamos problemas, digamos assim, à entrada das pessoas. Venham, são muito bem-vindos, sintam-se confortáveis, leiçam e informem-se. Porque o fenómeno do turismo é muito importante para todos nós. É a energia que vem para as cidades. Não vale a pena nós reagirmos de uma forma epidérmica e acharmos que agora já temos excesso de turismo. O nome deste colóquio, deste workshop, é para provocar discussão e para termos consciência que temos aqui o nosso petróleo, um dos petróleos que a Aveiro pode ter. E, portanto, há que saber gerir esta boa energia que está a chegar à Aveiro.
É verdade, para não transformar este presente, não é, num problema, porque é um presente.
Exatamente.
Professor, muito obrigada por esta entrevista e até a quinta-feira.
Muito obrigado e apareça, são muito bem-vindos.
Lá estaremos.
Muito obrigado.
Esta entrevista vai ficar disponível, não tarda nada, em terranova.pt.
Se há uma música, ela passa na rádio. Terra Nova.